Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, sempre às segundas-feiras entre as 21 e as 23 horas, com toda a equipa na sua companhia. Duas horas de desporto total, muito futebol, competições europeias, Taça de Portugal, rugby e também handball são os temas de hoje que vamos tratar ao longo das próximas duas horas. Daqui a pouco a conferência de imprensa de Ruben Amorim, terminou também há instantes, precisamente a conferência do Ruben Amorim. Tivemos apenas tempo de editar a conferência para tê-la pronta para passar dentro de alguns instantes, já lá vamos. Teremos também ainda nesta primeira hora o Vítor Martelo, o capitão da equipa do Lusitano de Évora, que ontem afastou o Estoril da Taça de Portugal. Vamos ter uma declaração ainda de Bradley Barcola, jogador do Paris Saint-Germain, depois do último jogo da equipa no Parque dos Príncipes. E depois, na segunda hora, avançaremos para as outras modalidades, nomeadamente com o rugby. José Madeira, jogador do Grenoble e internacional português, que vai nos falar um bocadinho dos dois jogos de teste, test match, como dizem os franceses, primeiro com os Estados Unidos e depois com a Escócia. E teremos também uma página dedicada ao handball com o André Gomes, jogador do Dinamo de Bucareste, e também de Manuel Gaspar e Paulo Moreno, um é cabo-verdiano, até português, são jogadores do Chartres. Este fim de semana a jogar com o Paris Saint-Germain. Teremos o Marco Martins daqui a pouco para falar disso mesmo. Vamos para já abrir a antena ao Armindo. Olá, Armindo, tudo bem? Boa noite.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Já sei que estiveste nos engarrafamentos, mas tudo bem, chegaste a horas.
Chegamos. O Marco é que já deve estar nos engarrafamentos.
O Marco deve estar a chegar também. Olá, Henrique, tudo bem contigo?
Boa noite a todos e a todas. E está tudo bem comigo e contigo?
Também comigo, estava tudo sobre rodas.
Bem de patins.
Mais uma semana europeia que começa. Vamos ter as várias equipas portuguesas presentes. Daqui a pouco vamos ter o Ruben Amorim também. Antes disso, gostava de só dizer a todo o auditório da Rádio Alfa que durante estas duas horas da Tribuna Desportiva o WhatsApp Alfa está aberto às perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode fazer perguntas. Os nossos especialistas vão responder. Se for do Braga, o Armindo tem um prazer enorme responder.
Claro, se for do Benfica, está o Marco.
Pronto, mas é só para dizer que, portanto, o WhatsApp Alfa está aberto, 0662 10 98 60, para quem quiser eventualmente enviar alguma pergunta ou quem quiser participar mesmo na emissão com os nossos convidados. Daqui a pouco vamos ter, recordo, o José Madeira em direto e também o Vítor Martelo, capitão do Lusitano de Évora.
Deves o que é Madeira com nossa... Martelo, se falta
exatamente,
o prego.
Exatamente, falta o prego, que és tu. Muito bem, vamos ter, vamos lançar o Ruben Amorim dentro de alguns instantes, enquanto o Marco também não chega aqui aos estúdios. O Marco está nos engarrafamentos. Olá, Marco, estás connosco? Já sei que estás connosco, já vem. Henrique, queres falar um bocadinho só das equipas portuguesas? Terceira jornada, pode ser uma jornada em cheio esta terceira jornada. Não acreditas que Portugal pode fazer as 5 vitórias? Ou não? Ou o Braga que o Botoglino não vai lá?
Nunca se sabe.
Não, sim, no papel, claramente, tudo indica que Portugal pode fazer uma jornada... Ia dizer quase de costume, porque desde o início desta competição europeia, Portugal além dos melhores
do
ranking atualmente. E nota-se que, para já, o Sturm Graz frente ao Sporting, não há dúvida que o Sporting, para mim, é completamente em cima do Sturm Graz, sobretudo com a qualidade que está a mostrar desde o início da temporada o Sporting. E tudo indica que, para mim, a surpresa seria talvez de não ter justamente uma vitória do Sporting amanhã frente ao Sturm Graz, quando o Benfica em casa.
Ainda por cima, o jogo é 140 km, acho eu, de Graz.
Sim.
Porque a UEFA disse.
Sim, que pediu o estádio.
Exato. É mais uma vantagem para o Sporting, entre aspas, obviamente.
Sim. De vez em quando, é assim. Também o resto era suposto ser uma desvantagem, e finalmente outra vez ganharam também em casa. Bem, em casa. Em Gangon, que é um bocado longe. Depois o Benfica, em casa, frente ao Feyenoord também.
O Benfica, depois do 4-0 ao Atlético de Madrid, quase que toda a gente pensa que o Benfica pode fazer tudo, não é?
Lá está, o pesadelo, ia dizer, talvez é justamente o excesso de confiança. E o facto que o Feyenoord sabe agora muito bem que o Benfica é muito mais, talvez, poderoso que antigamente. Eu acho que até o efeito, finalmente, Bruno Lage está presente. Tudo indica também que há jogadores que têm uma confiança agora extra com a chegada do Bruno Lage e, sobretudo, um jogador que chamamos de Kökçü, antigo, melhor jogador do Feyenoord, que chegou há 2 anos no Benfica.
E dos Países Baixos mesmo, acho.
Exatamente, foi eleito naquela altura, também foi eleito melhor. É por isso, será que ele vai também ser um quebra-cabeça para os antigos companheiros que estão lá? O Feyenoord está... sabe da qualidade do jogador, claro, mas também pode ter um Kökçü em forma e acho que há também outros jogadores que também estão a mostrar claramente, estão muito mais em forma no facto com a ciência do Lage do que propriamente o Roger Smith tinha mostrado. Depois vamos continuar?
Depois continuamos, vamos ter o Porto com o Hoffenheim
na quinta-feira,
claramente favorito o Porto, não? Com o Hoffenheim.
Pois é, uma equipa alemã, é sempre um pouco complicado.
Sim, que é o futebol.
O problema é que o Porto também não é daqueles portos assim esmagadores que antigamente. Pode ser assim, é como se fosse uma moeda no ar e nunca se sabe qual.
Sim, mas o Porto é favorito.
Sim, é favorito no papel, mas só que depois o Feyenoord também joga na Bundesliga e o Feyenoord já mostra de vez em quando também que é capaz de ser um quebra-cabeça por os melhores clubes da Alemanha e talvez.
O Hoffenheim. Isso ainda estavas no Feyenoord.
Ainda estava. E então, não, lá está, vamos ver. Mesmo assim, o Porto pode ter a sensação de que já está tudo garantido. Não, tem que
sim, mas o Porto à terceira jornada tem que ganhar, não é?
No campeonato está em 14ª posição, 7 jogos, 7 pontos, por isso também...
Sim, a chance do Porto é receber. E aí em casa o Porto tem que ganhar, não há outra dúvida.
Sim, mas o Porto ganha. Eu vou pôr uma moedinha no Porto.
Põe duas.
Tem que ganhar e ganha, então vá. Uhum. Disseste bem, ganho.
Pelo menos 2-0.
Braga agora.
O Braga com o Bodoglind. Como é que é, Armindo?
Vai ser complicado porque...
Olha, espera aí, tenho aqui uma senhora que diz... Não, estou a brincar.
Não, mas podes ler, o que é que diz a senhora?
Não, estava a dizer que o Bodoglind vai ser um quebra-cabeças para o Porto. Para o Braga depois ter ganho
o
Porto.
Dizer, o Porto foi lá e perdeu, por isso, e o Porto eles jogam menos um jogador. Sim. Por isso,
e o Bodoglind empatou na casa do Union Saint-Gilloise na última jornada, por isso
é uma equipe interessante.
É uma equipe muito interessante, com muitos jogadores de qualidade. E eu acho que as pessoas, quem querem ver, podem ver os nomes. Alguns jogadores vão sair de lá e são capazes de
vingar,
não de ser nomes assim, falados assim, do propriamente aqueles que marcaram. Há um que marcou, é que é o.
Aqueles dois grandes que estão na frente.
O Og.
Há um que é o Og e o outro é
o Og.
Exatamente.
Os dois aí...
São aqueles dois pinheiros que o Jorge Jesus, uma dada altura, queria no Sporting.
Pois, mas são bons jogadores e o Porto sabe disto agora. Mas... E talvez, se eles tenham uma ideia de ir buscar assim os jogadores para lá.
Jogadores possantes para repartir as defesas portuguesas.
Espera, estás a falar do Braga ou do Porto?
Sim, estávamos a falar.
Dos dois.
Não, porque o Porto joga, porque o Braga joga com o Bodoglind.
Mas o Porto já lá jogou.
Sim. E perdeu. Depois temos o Vitória, Jude Garden.
Como vem o Vitória?
Jude Garden.
Um
grande abraço a todos, diz o Carlos. Carlos de Bové, obrigado. Carlos.
Um abraço, Carlos. Há muitos Carlos. Mas essa equipa que já me concederam o nome, vem despedir os dois treinadores.
O Jude Garden?
Hoje. Por isso, para a Vitória será bom como será fraco, não sei.
Sim, mas, então na 4ª posição atualmente do campeonato...
Mas a 4 dias de ter um jogo importantíssimo, vai despedir do treinador também, acho que não...
Mas pronto, o Vitória pode eventualmente vencer, as equipas suecas também não são...
Não, o Vitória tem que ganhar, tem esta vantagem, é uma equipa...
E é, atenção que na...
Que só tem um ponto agora, né, depois de um empate a 2-2 na primeira jornada... Caso
o Jude Garden, estás a falar.
Estou a falar do Jude Garden.
O Vitória venceu.
O Vitória vai.
Não, mas eu queria dizer é que na Liga Conferência estamos na 2ª jornada e na Liga dos Campeões e na Liga Europa estamos
isso
na 3ª.
É um bocado...
Estamos na 3ª. É. Sim, e depois. E Jude Garden.
Então, não concordo. Então, como tu disseste logo
no início. Quinta-feira às 18h45.
Eu acho que no final do dia da quinta-feira podemos ter assim 5.
Era impressionante termos 5 vitórias.
Não, vai falhar. Vai haver 4 e um empate. Vais ver qualquer cena assim.
E às tantas, até aquele que tu não esperas que vai empatar.
Que é o Braga.
Muito boa noite a todos. Então, vamos lá. Henrique, mais alguma coisa ou podemos avançar para a conferência do jogo?
Podemos avançar e dizer que estamos com todos os portugueses que vão jogar.
Estamos todos com os clubes portugueses. É isso. Vamos então avançar para a conferência do Ruben Amorim. Ele falou há instantes à comunicação social. Vamos então ouvir o treinador português, foi também questionado sobre o facto do Hugo Viana ter ido para Manchester City, porque não ele também, mas para já então a dizer que o Sporting precisa de todos os jogadores.
Nós precisamos dos jogadores todos, porque senão estamos a sobrecarregar os jogadores. O Mateus obviamente está apto e pode fazer alguns minutos. O Pote está na mesma situação e pode fazer alguns minutos. Eu penso que a equipa sentiu um bocadinho a ausência de estarem todos, principalmente também no Pote, porque tem características diferentes. O pé direito limita muito a nossa equipa e nós estamos muito felizes por contar com eles e estamos à espera dos outros que ainda não podem. Em relação ao Sumgrass, eu penso que a equipa melhorou em relação ao ano passado. Tem um avançado muito mais forte, eu acho com bastante qualidade. Acrescentou um médio que lhes deu mais qualidade na bola, porque a organização eles já tinham. E portanto, aumentando a qualidade dos jogadores, aumenta a qualidade da equipa. É uma equipa muito agressiva, muito organizada, e eu lembro que o ano passado eu pensava que eles vinham fazer uma pressão mais alta e esperaram num bloco médio. Talvez possam fazer o mesmo desta vez, e nós temos que ter capacidade para não perder a bola em transições e, acima de tudo, melhorar em certos aspectos que eu acho que a nossa equipa tem que melhorar bastante, que é nas bolas paradas e é nos duelos. E a verdade é que nós perdemos capacidade de duelos porque quisemos ir buscar outras características, e portanto amanhã temos que ser muito agressivos. Vamos ter dificuldade nos duelos, porque isso é uma questão física, mas nós temos que estar preparados para isso, para as segundas bolas, e depois, quando tivermos bola, não a perdermos. E portanto isso passa muito por aí o plano de jogo. Agora, sumo graça quanto a mim, e os resultados espelham isso, é uma equipa muito competitiva, muito boa, que acrescentou qualidade e que se tornou mais completa no seu jogo, e nós temos de estar preparados para isso.
O treinador do Futebol está-se a vir a sair embora nesse mesmo caso, comparando com o seu Sporting, Barcelona e Arsenal. Queria perceber consigo se é uma forma do treinador adversário passar a pressão do favoritismo para o Sporting, ou se sente que este Sporting que lidera hoje está ao alcance ou não, ou está ao nível do Barcelona e Arsenal?
Obviamente que não está. Obviamente que não está. Eu acho que talvez seja a capacidade que tivemos nos jogos do nosso campeonato de marcar vários golos, de sermos competitivos, de não sofrermos golos, e eu acho que nesse aspecto nós podemos comparar neste momento com as melhores equipas nos seus campeonatos, nos seus contextos. Acho que foi mais por aí e não que há uma clara diferença entre essas equipas, porque também jogam num campeonato muito mais competitivo e por isso têm jogos mais competitivos a toda a hora, o que ajuda a crescer. Tem jogadores com outra estaleca, digamos assim, não ia dizer talento, porque eu acho que os meus têm talento para lá chegar, mas se olharmos para aquilo que estamos a fazer no campeonato, mesmo às vezes não tendo a pujança em todos os jogos, o que não é possível, nós estamos a ser competitivos e dominadores, e portanto acho que foi muito por aí. Agradecemos as palavras, mas podemos dizer o mesmo do Sumgrass no seu campeonato. E lembrar que o Salzburgo até há pouco tempo era muito competitivo na Liga dos Campeões, e viu-se que ainda agora o Sumgrass ganhou 5-0 ao Salzburgo. Portanto, o futebol é muito assim, é muito dinâmico, e nós temos é que implementar o nosso jogo. Nós temos um jogo completamente diferente do Sumgrass e nós temos que ser mais fortes no nosso jogo do que eles no deles, e portanto passa muito por aí o plano para o jogo.
Vai haver nova troca, e o que é que pode ver a relação? Será que a diferença acaba por ser, de facto, o jogo de pés entre os dois guarda-redes? E depois, se calhar, fazer uma segunda pergunta, tendo em conta a entrevista do Pedro Nosso, são empregados elogios, que lhe perguntavam, mas sempre a perguntar se quer sair, para perguntar dele. O Presidente já alguma vez falou consigo para renovar o contrato que fica para a próxima época, e se ele fizer, se ele está à vontade para negociar e aceitar essa inovação.
O Presidente está aí, e a verdade é que o Presidente sempre disse que eu tenho a renovação em cima da mesa, e portanto nesse aspecto nós estamos conversados há muito tempo, e portanto temos essa abordagem desde sempre. Em relação ao futuro não vou comentar, queria só deixar essa palavra para ser justo com o Presidente e com o Sporting em si como estrutura. Ao resto, é o mesmo de sempre, e não vou dar conversa sobre isso. Em relação à baliza, vai jogar o Franco. A diferença não está no jogo de pés. A diferença está numa situação chamada sorte e chamada contexto. E a verdade é que o Vlad lesionou-se e o Franco agarrou o lugar. E, portanto, eu acho que o Franco, já aconteceu isso o ano passado, e eu senti que o Franco teve um crescimento tal que eu não poderia estar a fazer o mesmo que fiz o ano passado, quando o Adam se lesionou uma ou outra vez, não no fim da época, mas já houve situações em que o Adam se lesionou por poucos jogos, e eu voltei a trocar porque entendia que o Adam deveria ser o titular. Neste momento, eu acho que o Franco está preparado, surgiu a oportunidade, ganhou o lugar, e vou deixar o Franco viver com tranquilidade essa tranquilidade, porque os guarda-redes é uma situação muito específica. O Vlad, fomos a Portimão, não teve uma vez que se mandar para o chão, e ele não tem muito por onde se mostrar, mas obviamente que fez o seu jogo de pés, sacou duas bolas em dois contra-ataques, que é muito importante, e acho que é uma grande característica que ele tem, e a capacidade de sair às bolas e jogando subida é uma característica que ele tem. Está a crescer bastante, está a trabalhar com o Vital, e portanto eu diria que é um bocado de sorte, é a vida dos jogadores, e neste momento o Franco vai para a baliza e tem estado em grande plano. Obviamente, se nós vimos o contexto de hoje em dia dos treinadores, e se olhássemos para o contexto do Sporting há uns anos atrás, seria refuscado alguém dizer que eu estaria 5 anos no Sporting. A verdade é que sinto-me muito bem aqui, nós não sabemos o dia da manhã, portanto é viver o momento, mas eu diria que ninguém esperava, nem eu esperava estar tanto tempo no Sporting, mas é sinal que nós nos damos bem e é difícil largarmos. Em relação aos melhores treinadores do mundo, há muito bons treinadores, melhores que eu, com mais experiência que eu, e o Presidente não fez mais do que puxar a brasa à sua sardinha. Eu fico feliz com isso, e nós no Sporting temos muito essa ideia, que nós somos os melhores de todos, temos os melhores jogadores, os jogadores com mais potencial, podemos vendê-los por muito mais, porque eles são realmente o máximo que há enquanto atletas, e portanto é um bocadinho da nossa cultura neste momento de deixarmos isso. O meio-campo nesta fase, tomara nós, por exemplo, na defesa podermos fazer isso, até para descansar alguns jogadores. No meio-campo, basicamente, é lançar os coletes ao ar, e daqueles três eles podem jogar, porque é muito difícil escolher. O que nós olhamos é às vezes o momento, a fadiga e as características para certas coisas. A verdade é que o Morita joga bem com os dois pés, consegue variações muito rápidas. O Dani tem sido o jogador com mais capacidade de receber a bola entre linhas e sob pressão, não perder a bola e carregar a bola. O Morten tem coisas que às vezes não são palpáveis, que são a orientação da equipa, o jogo aéreo, as segundas bolas é muito inteligente, joga muito bem sobre pressão, e há algo nele que é um bocadinho como o Seba, que é coisas que não são palpáveis, que às vezes nós não conseguimos olhar para ele e dizer porque é que está ele a jogar ou porque é que não joga o Morita. São coisas que afetam mais os outros do que propriamente o que ele está a fazer, e portanto desses três, dois irão jogar amanhã. Vamos ver.
A equipa do Sturm Graz apresentou-se agora com uma linha de três centrais, habitualmente tem jogado com uma linha de quatro defesas. O que é que está à espera para o jogo de amanhã? E se essa decisão do treinador austríaco altera alguma coisa na sua forma de colocar o Sporting a jogar?
Não vai alterar. Eu acho que isso foi muito... Porque eles têm jogado com... Houve uma fase que eles jogavam com três centrais, mas era uma linha de quatro. E a verdade é que... Eu penso que houve um central que se lesionou, e portanto só jogaram com dois e jogaram com dois laterais claros, e agora voltou o central, e aquilo parece uma linha 3, mas não é uma linha 3, eu acho que eles jogam da mesma forma. Temos é que ver as características, e quando dois laterais sobem mais os dois, quando são os três centrais com um deles a fazer de lateral, ele não sobe tanto. Isso pode haver uma abordagem na forma de pressionar, mas a nossa forma de jogar não vai mudar. Nós sabemos o que queremos, sabemos como é que eles defendem, são muito pressionantes, fecham muito o meio, e assim ganham a bola, vão tentar lançar os avançados deles, e nós temos que ser fortes. Eles têm um jogador muito, muito inteligente nas segundas bolas, que é o Boving, e nós temos isso tudo planeado para parar. É muito difícil parar, porque há situações onde, se nós queremos pressionar alto e sentimos que temos já essa necessidade, vamos sofrer com as bolas longas nos duelos e com o Boving nas segundas bolas. Todos estes pormenores nós temos que estar atento em relação à forma de jogar. Eu acho que eles não mudam consoante as características dos jogadores. O jogo muda, mas a ideia de jogo deles não muda se jogarem com três centrais ou com dois laterais.
Contexto e momento. Este é o momento em que o Sporting já passou, em que eles marcaram 5 gols por jogo, duas vezes. É o momento também, por coincidência, que o Sporting tem que ser mais imaginativo na defesa. Cruzando estas duas questões, neste momento, isso é uma preocupação especial?
Não, Eu não, sim, pode ser, obviamente, os treinadores estão sempre preocupados, mas é um fator a ter em conta, porque não estão lá todas as características. A verdade é que o nosso jogador mais forte no ar é o Osman, e isso faz muita falta nestes jogos, é muito forte nos duelos. O Inácio está a jogar sempre com pouco treino, porque ainda está a recuperar. O Zeno tem feito os jogos todos, mas teremos outros jogadores. O Bruno apresentou-se bem, tivemos a infelicidade do treinador não o ter inscrito na Liga dos Campeões na altura, porque às vezes também não pensamos em todas estas nuances do jogo. Mas temos o Taibo, temos o Gai que faz de central do lado direito, e portanto temos várias opções. O que nós temos é que olhar muito para aquele treino que nós temos há vários anos e sermos perfeitinhos na nossa forma de jogar. Essa é a única maneira de, quando um atleta sai ou outro, nós, com a nossa capacidade de treino e com os nossos meses e anos de treino, nós conseguirmos tapar essas dificuldades, quer nos duelos, quer no jogo aéreo. Portanto, eu diria que é um ponto a ter em conta, é algo que nós trabalhámos esta semana para nos tentarmos proteger nesse aspecto, mas estamos preparados. E, portanto, temos bons jogadores, muitos jogadores internacionais, já com experiência, e, acima de tudo, o segredo disto tudo é ter a bola. Se nós tivermos a bola, não sofremos tantas bolas longas. E, portanto, esse é o objetivo, é termos a bola, conseguirmos recuperá-la logo muito rápido e baixarmos quando tivermos que baixar para lutar pelos duelos e pelas segundas bolas.
O essencial da conferência de imprensa de Ruben Amorim foi há instantes, lembro-lhe, há cerca de uma hora nesta altura, na divisão deste embate diante do Sturm Graz. Amanhã, 21 horas, relato na Rádio Alfa Simultânea continua, emissão especial a partir das 20 horas e 45 minutos. Antes não, posso já chamar o Marco. Olá, Marco.
Olá, boa noite.
Tudo bem contigo?
Vai isso.
Já sei que andaste também por aí a ver jogos de handball e de futebol.
Desta vez preferia as mãos do que os pés. Mesmo se eu também fui eu dos pés, não é?
E temos aí um grande jogo em perspectiva, não é, Marco? De handball. Já falaremos isto na segunda hora, mas temos aí um grande jogo em perspectiva.
30 de outubro.
Temos que encorajar aí toda a comunidade portuguesa para ir ver esse PSG Sporting, não é?
Exato, temos que fazer melhor do que os romanos. Os romanos estavam lá em força e deram voz contra os adeptos do Paris Saint-Germain. Eu pensei que um momento ou outro pudesse acontecer como no Montpellier Marseille, mas não, não aconteceu. No handball até sabem-se mais ou menos comportar. Dentro do ginásio Pierre de Coubertin, há aquelas cenas entre eles, não é? Aqueles nomes também que se chamam uns aos outros, aqueles gestos. Como diria o Dani Medvedev, só estava a olhar para a minha unha. Só que não quero falar de que dedo era que ele estava a olhar. O tenista russo foi o que ele fez durante o torneio de Bercy, que também vai começar em breve. Vai começar este fim de semana e vai estar lá o Nuno Borges, para que eles também querem ir a Bercy. Isto vai ser.
E quem não vai estar lá é o Novak Djokovic.
Só eventos. Mas pronto, sim, os sportinguistas que vão. Eu sei que é uma quarta, 30, é um bocadinho chato, mas talvez possam fazer um pequeno esforço. Dia 1 é feriado, então pronto, que façam um pequeno esforço no 30 para ir apoiar o Sporting, que está numa situação, não é como, e apesar das boas equipas, não é como o Porto, que quando vinha estava tipo na quarta, quinta posição, estava a lutar para poder ir à segunda fase. O Sporting está na liderança desta Liga dos Campeões. Quando se fala que os clubes portugueses não têm meios, ok, não têm meios, mas sabem fazer com outros meios, quer dizer, qualidade dos jogadores, qualidade da formação. Está lá, por exemplo, o Ricardo Candeias, nosso bem conhecido, está no Sporting como adjunto, mostra bem a qualidade que passou por França e que agora está a dar o exemplo, exato, em Portugal. Pronto. Porque no futebol é quase impossível, mas no handball ainda é possível uma equipa com um orçamento muito mais baixo vencer.
Muito bem, Marcos, já teremos a página de handball dedicada na segunda hora com algumas declarações do Manuel Gaspar, do Paulo Moreno, do Chartres e também do outro jogador do Dinamo de Bucareste, que é o André Gomes. Teremos declarações, foram entrevistas realizadas pelo Marco Martins ao longo do fim de semana. Fica uma mensagem ainda do Carlos, que diz que está a ouvir a Tribuna Desportiva em Vila Nova de Cerveira. Top mesmo, maravilha, sinceramente, forte abraço a todos. Fica então um abraço também para o Carlos. Vamos lá, não tivemos. O que é que foi? Estás a falar? Ah, estás a filmar o Marco. Marco,
vá lá. Não, eu estava a fazer fotos dele.
Ah.
O Henrique.
Ok.
Está com uma ambição de.
Já vamos falar. Já vamos falar. Já ouvimos um bocadinho o Henrique. Vamos falar também da Taça de Portugal dentro de alguns instantes com o Vítor Martel do Lusitano de Évora.
Vítor Martel.
Mas antes disso, gostava também de ter a tua sensação sobre a possibilidade ou não de Portugal ter chapa 5 esta semana ou não? Nas competições europeias.
Mas vamos a ver, todos os clubes têm a possibilidade de vencer, até os adversários dos clubes portugueses têm a possibilidade de vencer. Neste momento não há uma ciência certa. Vimos o Real Madrid a perder contra o Lille, vimos o Barcelona a perder contra o Mónaco, vimos o Atlético de Madrid apanhar chapa 4 contra o Benfica, vimos o Brest a vencer os dois primeiros jogos, ok, era o Sturmgras e o Red Bull Salzburgo, mas são duas equipas da Áustria que estão habituadas a jogar as competições europeias e é a primeira vez que joga o Brest nestas competições europeias. Então sim, podes vencer os 5 jogos como podes perder os 5. Estas equipas portuguesas começaram com jogos fáceis na taça e não sei porque a mim não me convence a ver equipas B a jogarem na taça e estarem preparadas para os jogos das competições europeias. Ok, os jogadores têm que descansar, mas não sei se é nesses momentos, antes de um jogo de Liga dos Campeões. O Real Madrid não descansou quase nenhum jogador, FC Barcelona também não. Vê-se o Paris Saint-Germain, sim, descansou muito, muitos jogadores, vamos ver frente ao PSV. Quanto ao Benfica, Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, Braga, jogaram contra equipas mais baixas, houve uma equipa B, até vimos dois golos do Beste, o jogador do Benfica, suplente.
Que é horrível, não é?
Artur Cabral a titular, acho que isso já é só no nosso imaginário que vimos isso. Equipas B não deu para mim para preparar as equipas como deve ser, mas agora é as táticas dos treinadores, há uns que preferem fazer descansar, outros que preferem continuar numa certa rotina. Benfica, Porto, Sporting, Guimarães, Braga, não há nenhum adversário à altura dos 5 nas respectivas competições, mas depois, como falaram já aqui, o Bodoglind venceu o Porto. Ok, mas o Botafogo tem uma equipa da segunda zona que conseguiu vencer até o AS Roma do Mourinho, goleou, mas depois até foi eliminada na ronda seguinte. Então o Henrique falou de muitos jogadores que vão se falar, sim, vai-se falar muito. Prova disso o Sheldrup. O Sheldrup tem sido titular do Benfica que deve ter tipo 0 jogos e era estrela na Dinamarca. O Tengsted era estrela na Dinamarca. Odegaard, quando chegou ao Real Madrid, era estrela, está no Arsenal. Não é Real Madrid, okay, uma boa equipa que luta pela Primeira Liga, mas é o que temos. Temos Haaland, talvez o único que se consegue realmente mostrar-se.
Tens o médio do Benfica também.
Médio do Benfica?
Sim, Orsnes. Orsnes.
Ele já nem vai à seleção? Ele não quis. Pois, mas o nível é a nível do Benfica. Isaac, o Alexander Isaac, também foi para o Real Madrid, acho eu. Ou foi contratado pelo Real Madrid, depois foi para o Real Sociedade, agora está no Newcastle, sueco. E vê-se onde estão essas seleções. Tem jovens de excelência, Noruega está na segunda divisão europeia, a Suécia está na terceira, a Dinamarca que está na primeira, mas está nos dois lugares de baixo, um empate frente à Suíça. Pronto, objetivamente, os clubes portugueses têm que vencer todos os jogos. Pois, há de vez em quando, como tu disseste também, ouvi dizer, a gente pensa que o Benfica vai ganhar porque deu 4 ao Atlético e certamente que pode perder.
Depois é um bocado também a filosofia daquilo que o Bruno Lage também conseguir impor, também incutir no mental dos próprios jogadores.
Sim, porque é apenas mental.
Pois, porque a qualidade está lá, não é?
A qualidade sim, pelo menos pelos valores que foram pagos por certos jogadores. E depois também alguns que o Kokshu acho que está a revelar-se um pouco porque tem, não vou conseguir dizer o nome dele.
O Amdoni e o Artokoglu, não é?
Sim, mas sobretudo o Artokoglu.
É mais ou menos isso, é mais ou
porque,
já está aqui um a dizer, Artokoglu. Não é isso?
Artokoglu.
Estão habituados a jogar na seleção juntos. e já tem ali um ele com esse jogador. E esse jogador tem confiança no Kokshu. O que faltava o ano passado era confiança no Kokshu. Ninguém passava a bola ao Kokshu. Ali tem um jogador que obrigatoriamente, quando estive a ver o Benfica Boa Vista, obrigatoriamente ele passava pelo Kokshu. E dá a ideia aos outros que, ok, podemos passar pelo Kokshu. Tem o Pavlidis, também jogou nos Países Baixos, que conhece também o Kokshu. Não jogou com ele, mas conhece do campeonato, sabe o valor, não tem aquela reticência, também joga com ele, já tem três jogadores a jogarem entre eles.
Ele falou bem que tem mais, que ele entenda-se com o futebol de Bruno Lage. E por isso eu acho que o Kokshu está. É tudo. É claro que é na cabeça. E notava-se que no ano passado com o Roger Schmidt há uma coisa que não estava entre os dois. Eu não sei se talvez o facto de se atender um pouco, porque quem fala que vem da Holanda é capaz de entender o alemão. E...
Sim, mas não se davam. Vê-se que não se davam. Por uma boa razão é que ele deu uma entrevista. Deu uma entrevista a criticar as opções do treinador. A partir daí estragou tudo. Entre os dois, já não há ligação, não pode haver confiança, e quando não há confiança também com o treinador, os outros jogadores também não jogavam com ele, o Di Maria quase que nunca jogava com o Kokshu. Resumo um pouco a situação, chegou o Lage, que primeiro ele tem um papel, não é como com o Schmidt, toda a gente tinha 15 papéis ao mesmo tempo num jogo, ali não, o Kokshu tem um papel, é 9,5, 10, pouco mais, e é nessa posição que ele gosta de estar. Logo na primeira jornada com o Schmidt, vem Kokshu dar uma entrevista, diz: eu não percebi nada da tática do Schmidt. Outra vez, a dar no treinador, a dizer: eu comecei extremos direito, não, mas... depois foi para médio e depois acabei lateral esquerdo, não percebi nada da tática do treinador. Quando um jogador que já se dá mal com o treinador vem dizer isso, a confiança está completamente quebrada. E agora chegou lá e conseguiu dar confiança ao jogador, e como eu disse, também chegou o outro jogador turco.
Ah, está com o Bruno.
Que chegou mesmo nas últimas horas do mercado, de transferências, e tem uma confiança cega no Kokshu, e o Pavlidis também tem uma confiança no Kokshu. A partir daí o jogo passa muito mais por eles três. Vê-se que a intervenção do Di Maria é menos importante hoje em dia,
é mais equilibrado, o Benfica está mais equilibrado. Antigamente era quase tudo por Di Maria, agora não. Até eu acho que o Florentino Luís, que entrou mais agora nas contas, faz um equilíbrio mais enorme. O Orsner está na posição dele, quando antigamente era sempre estás de defesa esquerda, defesa direita, central, quase guarda-redes.
Extremo.
Era tudo menos a sua posição. Quer dizer, quando ele é capaz de se mostrar finalmente melhor.
Ele fez a posição de guarda-redes, não me lembro.
Então, talvez nos treinos mesmo.
Não, mas pronto.
Não, eu acho que não, o Bruno Lage também não está a inventar. Está, porque como tu disseste bem, referiste que ele está a dar um único papel a cada um. Sim. Não está a dizer que vais jogar assim, conforme vai o adversário, vais para ali. Não, não.
Jogos acho que ao fim e ao cabo ele só colocou os jogadores onde deviam estar.
É lógico.
Ele não fez muito mais.
É algo lógico.
Até em termos de tática, eu não estou a ver assim grande diferença do Schmidt. É tipo sempre um tipo de 4-3-3 em que está a jogar o Benfica.
Sim, mas os jogadores têm mais.
Ainda por cima, o Schmidt fez um erro muito grave também, muito grave, que acabou por também ditar a queda. Utilizar dois médios defensivos com as mesmas características. Ele insistiu em ter Leandro Barreiro e Florentino. Não funciona. E ele, três jogos consecutivos, três jogos a jogar dessa maneira, ia não funcionar. E o problema desse treinador é que uma ideia que ele tem, se não funciona, continua. Até bater contra o muro. E foi o que aconteceu. Bateu contra o muro, lá chegou, e agora é sempre a alternância. Ou é o Barreiro, ou é o Florentino que entra. E aí é mais equilibrado também no meu campo.
Só que será que ele não fez de propósito também?
Para sair?
Para
sair?
Sim, eu também sinto que a prova disso, ele não está a pedir os 20 milhões. Está a negociar 10, à volta dos 10.
Acho que já fui.
Eu acho que, em termos de fisicamente, eu acho que de vez em quando parecia que ele não estava com uma motivação extra para.
É, Rico, o que é que farias? Um público.
Eu?
Já há 6 meses.
10 milhões?
Não, mas um público que há mais de 6 meses está a se insultar todos os dias. Está a insultar a tua mãe, o teu pai, a tua mulher, os teus filhos, todos os dias. Atiram-te garrafas para a cabeça.
Sim.
Eu acho que pelo orgulho dele, ele não quis demitir-se. Mas como tu dizes, chegou um momento em que eu chegava ali, olha, indo para lá os 11 e fazer qualquer coisa.
Muito bem, gostava também de falar um bocadinho já agora do Porto, enquanto não chega o capitão do Lusitano.
Lusitano.
O Lusitânia dos Açores.
É. Ok.
E também tens o Lusitano de Vila Real de Santo António, tens o Lusitano de Estamor, e tens o Lusitano de Tionville, e tens o Cretel Lusitanos. Ok. E vai por aí fora e tens o Lusitânio de não sei de onde. Ah, e Lusitanos de Andorra também. Não sei se existe ainda, mas pronto.
Não.
Chegou a fazer a primeira preliminatória da Liga dos Campeões.
Sim, chegou, mas não.
Lusitanos de Tionville, também é verdade.
Sim, Marco, um bocadinho sobre o Porto. Vítor Bruno, como é que é?
É moreno?
É diferente. É muito diferente do Sérgio Conceição. Eu até prefiro talvez mais o discurso dele, sim, que é um discurso mais apaziguador. Mas tudo está mais calmo naquela equipa. Nas tribunas está mais calmo, na presidência está mais calmo, à volta, e tudo que há à volta do Futebol Clube do Porto está mais calmo. Ele recuperou os jogadores que querem vingar nessa equipa depois de terem sido rejeitados pelo Sérgio Conceição. Estou a falar do Ivan Jaime, completamente posto de lado. Fran Navarro, completamente posto de lado. Temos também o Gonçalo Borges, que não estava nos melhores papeizinhos do Sérgio Conceição, e esses querem mostrar que afinal tinham um lugar na equipa. Não sei, todo o ambiente parece mais tranquilo. O que faz medo são as contas. É sempre as contas. Porque até agora tudo vai bem, mas quando começares a olhar para as contas e as contas estarem no vermelho, vais vender quem? Vais vender quem? Tens Diogo Costa para vender, pronto. E depois? Galeno, talvez. O Samu, veremos como é que vai evoluir, neste momento está a evoluir bem. O Porto até tem sempre aquele olhar de lince para ir buscar os melhores avançados, ou bons avançados. Como o Samu, em outras alturas também houve os Julques, que chegavam do Japão, sem ninguém conhecer, o Jardel também na altura, mesmo se houve uma luta entre o Benfica e o Porto, o Falcão, quer dizer, sempre foram buscar bons avançados que conseguiram ter boas performances. O Marega, também entre outros, e o Samu, acho que é uma grande surpresa para toda a gente. Aliás, em Espanha já estão a perguntar ao Diego Simeone porque é que não guardou o Samu, e porque é que foi buscar o Julián Álvarez. E ele diz que o Samu disse que não queria ficar no clube, que queria jogar mais. Pronto, tem a hipótese no Porto. Mas será que dura mais do que uma temporada? Esse jogador parece ser ambicioso e não parece estar com vontade de esperar como um Gyökeres, porque o Gyökeres já tem uma certa idade e pode-se permitir dizer não, vou refletir mais sobre as opções que eu tenho e vou ficar mais uma temporada. Agora o Samu, um jovem, não sei quem é o agente que está por trás, mas pode ser que só faça uma temporada e que tenha até dito ao Porto, eu venho aqui fazer uma temporada e saio. Mas agora por quanto vai sair? Muito é questão de dinheiro, e pronto, o Porto só tem que vencer frente ao Hoffenheim. O Hoffenheim é daquelas equipas que um dia é 8 e outro dia é 88 e 80, 8 e 80.
Amanhã na quinta vai ser 8 ou 80? É para eu apostar, é só para eu saber, é só para apostar.
Eu vejo as duas equipas a marcar, mas vejo o Porto a vencer.
3-1.
3-1, qualquer coisa, só para assustar um bocadinho, porque o Hoffenheim não vejo como...
O Hoffenheim é capaz de marcar primeiro e depois o Porto envia-se lá para dentro.
Ah, o Porto não gosta muito quando está a perder, então mais vale 1-0, 2-0, 2-1 e depois em contra-ataque o 3-1.
Muito bem, já voltamos para falar, vamos falar um bocadinho da taça com o capitão do Lusitano de Évora, o Vítor Martel, dentro de alguns instantes.
Tribuna Desportiva.
Olá, Vítor. Boa noite.
Olá, boa noite.
Antes de mais, parabéns. E já agora uma pergunta direta. Martelo é mesmo o nome ou é uma alcunha?
Martelo é o apelido.
Ah, ok. Pronto,
é mesmo.
Não pensava que fosse uma alcunha.
Não.
E há bocado fizemos ali o nosso amigo Armindo fez um trocadilho muito interessante. É que daqui a pouco vamos ter o José Madeira e então o Martelo na Madeira. Ok. Muito bem, só faltava o prego. Vítor, muito obrigado por estar na nossa companhia. Foi só uma pequena brincadeira. Já sei que ontem não pôde dar o contributo à sua equipa. De qualquer maneira, a sua equipa fez o essencial, ou seja, passou esta equipa do Estoril Praia nos penaltis. Como é que é o ambiente? Quando lá, como é que foi o ambiente? Suponho que também tenha estado no estádio para ver o encontro.
Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar com vocês. Agradecer também ao João Fonseca, que foi a pessoa que entrou em contato comigo para conseguir esta entrevista. Falando do jogo, o ambiente, claro, foi um ambiente que o Alentejo e principalmente Évora já não vivia há muito tempo. Principalmente na Taça de Portugal, vivemos este tipo de momentos quando há duas épocas fomos à fase final do Campeonato de Portugal. Infelizmente não conseguimos o apuramento para a Liga 3, mas realçar portanto, a festa que foi, o ambiente que foi vivido no Campo Estrela, que já há muitos e muitos anos que não era vivido, E, portanto, foi uma festa parecida àquela que tivemos há 2 anos, mas com um sabor diferente. Claro que foi a Taça de Portugal, ainda por cima com uma emoção de eliminar uma equipa da Primeira Liga, depois de eliminar outra da Segunda Liga, naquela altura atual líder da Segunda Liga, que era o Académico Viseu, e através das mesmas grandes penalidades conseguimos ultrapassar a equipa do exterior da Primeira Liga. Portanto, podem imaginar como é que estava o Campo Estrela, como há muitos e muitos e muitos anos que não se via uma coisa assim. É preciso recordar-nos, ou voltarmos atrás às fotografias de branco e preto, para trazermos o mesmo exemplo que foi ontem. Por isso, grande festa, uma grande alegria, foi uma grande emoção ver miúdos e graúdos a torcer pelo Lusitano, e ver o crescimento que tem tido o clube nestes últimos anos é espetacular.
Já agora diga-me uma coisa, Vítor, em relação ao estádio, há aí uma coisa qualquer, aí um lugar especial para eliminar equipas mais fortes, ou pelo menos teoricamente mais fortes?
Acho que o segredo é mesmo a equipa que nós temos, o grupo que construímos. Acho que o campo por si tem a sua mística, como é óbvio, tem muita história, mas se não for uma equipa bastante coesa, se não for um espírito de grupo como nós temos, acho que, pronto, nada disto era possível. E claro que o apoio de todos os adeptos, que tem sido muito importante, tem sido o nosso 12º jogador. Portanto, realçar que também no Campeonato de Portugal somos a equipa, o líder da nossa série, com 10 gols marcados e 0 sofridos. Portanto, o apoio tem sido imenso e com eles certamente vamos mais longe.
Vítor, estava a sentir, conforme o jogo estava passando os minutos, que o Estoril finalmente era capaz de ser o passado e vocês continuaram o caminho na taça?
Claro, acho que para ali, a partir do momento em que, pronto, já trazendo memórias do jogo passado com o Académico de Viseu, termos ultrapassado a eliminatória através das grandes penalidades, acho que ali o clique pode ter sido no fim dos 90 minutos, que é, pronto, já passámos isto uma vez, bora lá acreditar outra vez que isto é possível. E claro que assim foi, com outra vez destaque com o Marcelo Valverde, nosso guarda-redes. Tem estado... É impressionante ter um guarda-redes desta qualidade no Lusitano, e espero que fique por cá mais anos. Pronto, juntando a isso, a nossa defesa tem sido implacável, como eu referi, 0 golos sofridos. Novamente, um jogo sem golos sofridos, e isso demonstra bastante a eficácia defensiva que nós temos, e isso demonstra bastante o espírito de grupo, que é a defender. Vê-se bastante a coesão de um grupo, constrói-se bastante um grupo no processo defensivo, e pronto, acho que é um todo.
E agora, o que é que será? Qual é a vontade do grupo? O que é que vocês querem? Mesmo se o Estoril é, claro, uma equipa da primeira divisão, mas vocês estão à espera de mais?
Nós agora eliminámos uma equipa da segunda liga, eliminámos uma equipa da primeira liga, acho que estamos na disposição de dizer venha quem vier, claro.
Venha à Liga dos Campeões.
Venha à segunda. Não, com os pés bem assentes na terra, claro, até porque vamos supor que recebemos um grande, digamos assim, seja um Porto, um Benfica, um Sporting, um Braga. Acho que já vai ser um jogo bastante diferente, e se calhar não vamos ter a felicidade de o jogar na nossa casa, no nosso mítico Campo Estrela, pronto, pelas condições, porque um jogo desse se exige em termos de condições. Portanto, teríamos que nos deslocar para outro campo, e aí perdia-se um bocado a essência daquilo que é também a festa da taça e todos os envolventes. Portanto, se tivesse de escolher, eu gostava de uma equipa da Primeira Liga também, e pudesse ser jogado na nossa casa, como é óbvio. E, se possível, ter o mesmo resultado, não é?
Vítor, eu acho que ouvi aí uma coisa estranha. Falou dos três grandes e acrescentou o Braga, sem acrescentar o Vitória Sport Club.
Vitória também.
Claro. Ah, pronto, está bom então. Tá bom. Já está resolvido, são 5 grandes.
Vitória,
ok.
Também. Está perto do quarto grande.
Está perto do quarto.
Foi no quarto grande.
É que temos aqui um bracarense puro e duro.
Do Vitória temos ninguém.
Não, do Vitória não temos ninguém. Vitor, justamente, que é importante também de permitir de dizer que finalmente a toda a gente que o futebol no Alentejo também é de qualidade?
Isto é uma prova viva que o futebol do Alentejo está vivo.
Estou a perguntar isto porque quando se vê um mapa de vez em quando das equipas do topo é sempre Lisboa, Norte, com o Porto, e de vez em quando uma que calha no Algarve. De resto parece que há um deserto do resto do mapa, quando pode aparecer assim equipas como no Alentejo.
Sim, claro, a última vez que tivemos isso, acho que nem eu era nascido. Portanto, tenho 32 anos, conseguimos perceber bem há quanto tempo o Alentejo está fora do mapa do nacional do futebol português, não é? Mas é um clube que teve 14 anos na primeira divisão e é um clube que, com o crescimento que tem tido nos últimos anos, acho que a pouco e pouco temos criado a nossa marca e o nosso registro agora emergente no futebol nacional. De recordar que o Litano saiu do campeonato distrital há 4 anos. Esta é a terceira época no campeonato nacional, com o registro do primeiro ano no campeonato nacional, ter alcançado um segundo lugar. E, por consequente, a fase de subida. Infelizmente, não conseguimos o objetivo de chegar à Liga 3. No segundo ano, no Campeonato Nacional, ficámos em terceiro lugar, sendo a melhor defesa a nível nacional. Não houve nenhuma equipa que tivesse apenas 9 golos sofridos. E, portanto, este ano, a terceira época no Campeonato de Portugal, assumimos desde o início que a nossa intenção e o nosso desejo era subir à Liga 3. E acho que se conseguimos atingir esses objetivos, o clube está preparado para dar o próximo passo. Esse é o grande objetivo.
Vítor e Henrique não conheceram o Campo Maiorense, pois não?
Há quanto tempo?
Eu já não sou...
Há 20 estava na primeira divisão.
Sim.
Pronto.
Sim.
Então ainda existia futebol no Alentejo há 20 anos.
Pois.
Estão a ser mauzinhos com o Campo Maiorense, que nasceu outra vez. Ainda está longe, mas nasceu outra vez.
Pois, então o Martí também é um grande, que jogou há 20 anos na Liga do 1.
Vamos em frente. Gostava também de falar um bocadinho contigo, Vítor, sobre o teu percurso. Já sei que... explica só um pouquinho. O Lusitano de Évora é um bocado concorrente do Juventude de Évora, não é? Porque antigamente ouvia-se mais falar do Juventude de Évora, não?
Sim. A história é um bocado diferente. Até pelo visto de 14 anos consecutivos na Primeira Liga, e o Juventude não tem nenhum.
Ah, ok.
O máximo que conseguiu foi a segunda divisão e foi um acesso, se não me engano, à Primeira Liga, onde perdeu com o Estoril, se não me engano.
Uhum.
Rivais.
São os rivais, exatamente. E ainda existem atualmente os dois clubes, certo? Ainda existem os dois.
Sim. Nestes 2 anos do Campeonato de Portugal, os últimos que passaram, inclusive defrontaram-se, e na última época, infelizmente, o Juventude desceu ao Campeonato Distrital. Digo infelizmente porque eu, clubismos à parte, também sou alentejano, também...
Gostas dos clubes? Também,
claro, gosto da região que esteja representada e... É uma pena o gente ter descido ao campeonato distrital, mas certamente...
Vítor, passaste pelo Vitória Futebol Clube, se não estou em erro, deste uma voltinha pela Noruega, pelo um clube muito esquisito, chama-se Oistese Futebol. E como é que foi? Gostou de... Porquê esta incursão pela Noruega? Já andavas à procura do Guió, que eras?
Eu quando cheguei a Portugal, eu disse logo que a vários amigos meus, e malta da bola, disse que o futebol norueguês estava a crescer imenso. Que era normal nós vermos nos próximos anos assim, muitos jogadores a saírem de lá, de renome. Pronto, temos os Odegaard, na altura já se falava do Odegaard, e até pelo português, o Vítor Gazimba. que era treinador dele antes dele ir para o Real Madrid. Mas, sim, não, é assim, eu fui para a Noruega através de amigos. Tinha um colega aqui no Lusitano, que era o Marcelo, que tirou o curso de desporto na altura e foi dar aulas, pronto, procurou um desafio e foi dar aulas para essa região da Noruega, que é o STC, que é a este da Noruega, a próxima de Bergen, assim, uma hora de Bergen. Pronto, e era um clube que também queria crescer a nível de futebol. Já sabemos que os orçamentos também noruegueses e nórdicos são diferentes dos orçamentos portugueses. Uma equipa da terceira divisão, pronto, paga muito mais do que uma equipa de Liga 3, digamos assim. Se pensarmos, os níveis de Liga 3 de salários não são grande coisa para a exigência que é exigida. Mas voltando ao Marcelo, o Marcelo foi para lá, foi dar aulas, e eles pediram ao Marcelo se conhecia portugueses que queriam jogar lá no clube. Eu fui o quinto jogador, o quinto português aí para essa equipa. Já lá estavam quatro colegas meus, e naquela noite a equipa estava no quarto escalão e queriam subir para a terceira liga. Foi quando me contrataram. Na altura eu estava no Sertanense. Infelizmente fomos até à penúltima jornada para subir para, na altura ainda não havia Liga 3, íamos para a Liga 2. Até marquei o golo aos 80 minutos contra o Operário, nunca me vou esquecer desse dia. Aos 80 minutos marquei 1-0 e bastava ganharmos. E tínhamos o acesso, pronto, ao playoff para a Liga 2, mas pronto, mais difícil estava feito. E dos 85 minutos aos 92 levámos 3 golos e aquilo gelou por completo, e acabámos por não conseguir ir ao playoff. Como não conseguimos, surgiu-me essa proposta. Na altura tinha um empresário que só tinha uma proposta para o Sacavenense, que na altura também ia disputar o playoff para a segunda liga, mas o projeto da Noruega interessava-me, pronto, porque era uma cultura que eu também tinha interesse, países nórdicos, agradava-me a ideia também de não estar sozinho, tinha lá amigos, arrisquei, fiquei lá 4 anos e meio. Na primeira época conseguimos logo a subida à terceira liga, fui o melhor marcador.
Ó Vitor, peço-lhe imensa desculpa, deixe-me só 30 segundinhos, já voltamos a conversar.
Tribuna Desportiva.